passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje nasceu em Porto Alegre em 1981 e é cadeirante desde os 19 anos de idade, quando teve uma inflamação na medula. Publicitária e atuante no movimento das pessoas com deficiência, Juliana Carvalho apresenta o programa Faça a Diferença, que promove os direitos humanos e o respeito à diversidade na TV Assembleia, no Rio Grande do Sul. Além de manter igualmente os blogs Comédias da Vida Aleijada e o Sem Barreiras. Juliana Carvalho dirigiu também o curta-metragem O que os olhos não veem, as pernas não sentem. Filme que foi premiado pelo júri popular do Festival Claro Curtas de Cinema. Agora, em 2010, Juliana Carvalho acaba de lançar pela editora Terceiro Nome, de São Paulo, o seu primeiro livro, que se intitula Na Minha Cadeira ou na Tua? Vamos conversar com a autora. Essa história é real, avisa-nos ela na abertura de sua obra. Apenas os nomes, aparentemente, né, exceto o seu, são fictícios. Eu pergunto, como foi possível lembrar-se, por exemplo, das mais de 100 datas que permeiam o relato? A autora se baseou em algum diário que ela mantinha?
Então, Margarida, na verdade, eu escrevi por um bom tempo num blog que era assim, acessado só pelas minhas melhores amigas. Então, essas datas desse período são reais. As outras, não tinha um diário quando eu tinha 3 anos de idade, por exemplo. Então, elas são, digamos assim, eu escolhi mais ou menos com o período e para dar um ritmo para a narrativa que eu coloquei essas datas, mas os dias precisos desse período da infância, por exemplo, não tinha como saber.
Então essas são mais assim aproximativas, né?
Isso,
elas indicam
isso.
Assim períodos, né? Porque eu fiquei muito impressionada. Disse, não, eu devia manter uma agenda desde pequenininha.
Não, imagina.
Não, às vezes também é possível fazer pesquisa, né? Com a família,
claro,
e saber,
claro,
né, um pouco quando é que foi, quando é que não foi, né?
Sim, sim, eu tive que fazer isso também, né? Essa pesquisa. Com a família e com os amigos.
O livro de Juliana Carvalho, Na Minha Cadeira ou na Tua, lembra, ou me lembrou pelo menos, por mais um motivo, o livro de Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho. Essa obra influenciou de alguma forma, não?
Eu li o livro do Marcelo no início da minha lesão, né? Eu tô quase 9 anos na cadeira de rodas e eu ganhei de um primo meu, que é amigo do Marcelo, o livro. E me impressionou e de certa forma me ajudou também o período que eu tava vivendo ter lido Feliz Ano Velho. Pode-se dizer que inspirou um pouco, com certeza, né? Eu dei uma entrevista recentemente para Marta Góes, né, para a revista Contigo, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela também entrevistou o Marcelo na época que ele lançou o livro dele, e ela disse que Feliz Ano Velho era o retrato de uma geração, e ela acha que o meu livro também tem um pouco disso, um retrato da minha geração, né?
Sem dúvida, eu acho que tem esse aspecto. Isso me lembrou, né? Também muito, né? E também a questão, assim, do coloquial, né? Do humor, enfim, uma maneira, né? De falar, assim, muito despojada, né? Pois bem, voltemos ao livro, né? Na Minha Cadeira ou na Tua, de Juliana Carvalho. O trabalho se divide em 3 partes, sendo que as duas maiores, né, têm por nome Uma Cadeira em Meu Caminho e Pernas para que Te Quero. Eu vou pedir à Juliana que ela nos fale um pouco das duas.
Então, Uma Cadeira em Meu Caminho, é o primeiro capítulo, está dividido em 2 linhas narrativas, uma antes da lesão e outra depois, que vão se intercalando e se entrelaçando, contrastando com 2 realidades que eu vivi na minha vida. Uma antes da lesão e outra depois, uma sentada e a outra caminhando, quer dizer, caminhando, tendo a vida que eu tinha até os 19 anos. Pernas para que Te Quero é um momento em que eu me dou conta que eu não posso mais ficar vivendo no passado, digamos. Porque se tu perceber, né, nesse primeiro capítulo, tudo que eu narro antes da lesão, eu narro no presente, como se fosse a vida que eu quero, a vida caminhando, a vida comandante. Tudo que eu narro depois da lesão, eu narro no passado, que seria a vida que eu não gostaria de ter, né, sentada. Só que chega um momento em que eu me dou conta que eu não posso ficar vivendo do passado, né? Eu tenho que viver com a condição que eu tenho hoje, de cadeirante. E aí eu passo a narrar no presente a minha vida como cadeirante e vem mais essa ironia, né? Pernas para que te quero.
Vem então, né? Eu acho que é nessa parte que Juliana nos fala de sua passagem por Brasília, né? O Hospital de Brasília, o Centro de Reabilitação de Brasília. Me chamou a atenção o fato de que, a menos que eu tenha lido, enfim, mal, de você não identificar pelo nome, nunca usar o termo Sarah Kubitschek ou pioneiras sociais. Por quê?
Porque nessa política que eu usei no livro de não estar identificando pessoas nem lugares, eu preferi usar como Centro de Reabilitação.
Que fica bastante óbvio, né? Que só pode ser.
Só pode ser o Sara, mas eu não falei.
Eu sei. Pois é, eu fiquei cismada com isso. Eu disse, ué, por que será? Será que mudou de nome? Tem alguma coisa aí?
Não.
Tá certo. Então, porque também as pessoas que leem, né? Às vezes querem saber, né? Ter a referência, né? Porque me parece que foi muito importante essa sua passagem por lá, né?
Nossa, foi demais. Na verdade, assim, se a lesão mudou minha vida, ir pro Sara mudou minha vida de novo. Porque lá aprendi muitas coisas para ter qualidade de vida na cadeira de rodas. Conheci muitas pessoas que serão amigos para sempre. Conheci gente de vários lugares do Brasil com uma condição parecida com a minha. Vi que não era a única cadeirante jovem perdida por aí. Foi demais ter ido para o Sara. Mudou minha vida de novo.
O trabalho lá é mais no sentido de ensinar o cadeirante a ser independente, não é isso?
Isso, eu não fui para lá com a expectativa, vou voltar a caminhar, né? Não é isso que eles ensinam lá. Eles vão te dar ferramentas, te dar instrução, te dar treinamento para tu aprender a viver na cadeira de rodas e fazer tudo, te vestir, arrumar tua cama, passar da cadeira para cama, da cadeira para o carro, da cadeira para o chão, da cadeira para onde tiver que passar. Como tocar a cadeira, vão te ensinar tudo para tu ter autonomia na cadeira de rodas.
E pelo que entendo também, uma vez que a pessoa entra, né, debaixo assim da proteção, né, digamos desse centro, ela não é mais abandonada, né? Continua
claro.
A coisa para a vida, né? Por
com
isso que
certeza.
Eles chamam novamente, né, sempre para treinamentos periódicos.
Isso, tanto que todo ano eu vou para lá, na verdade, assim. Eles fazem esse acompanhamento, até para ter alguns cuidados que tu tem que ter. Então, todo ano eu volto pro Sara, claro, para estar aprimorando o que eu tenho que aprender. Porque eu sempre que eu vou, eu ganho um pouco mais de autonomia.
O humor domina a narrativa de Juliana Carvalho em A Minha Cadeira Atua. Até chegarmos à última e terceira parte, né? Menorzinha, que se intitula Cotidiano, Inclusão e Acessibilidade. Aí o recado passa a ser outro, não?
Com certeza. Tem que subir o tom, né? Tem muita coisa para fazer no Brasil ainda para que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados. E às vezes é meio revoltante, sabe, Margarida? Recentemente eu fui fazer uma festa com os amigos e aqui em Porto Alegre tem muitos poucos locais, boate, danceteria, com acessibilidade. E aí tu fica bem restrito pra sair, ou então volta e meia, tá, vamos fazer uma aventura hoje, vamos. Daí foi dia de fazer aventura nesse sábado. Chegando lá, escada, degrau, nada de banheiro acessível. E fiquei surpresa, assim, porque eu sou fumante, né? Além de cadeirante, sou fumante. E no local, agora a gente tem a lei do antifumo, então não pode fumar em locais fechados. E lá eles, nesse local, eles respeitaram a lei de não poder fumar. Não me deixaram fumar, só podia fumar no segundo andar, não tinha acessibilidade. Eu falei, tá, então vão me carregar lá pra cima, como é que eu vou fazer, né?
Verdade.
E me espanta, por que uma lei é respeitada e a outra não? Né?
É verdade.
Por que a lei contra o tabaco, que é ótimo que eles estão respeitando, mas por que a lei da acessibilidade não é? Então, tu vê assim que existe um descaso em relação aos direitos das pessoas com deficiência, sabe? Em termos de leis, a gente tem tudo no papel que precisaria para ter uma vida digna, mas na hora, na prática, falta fiscalização. E eu reclamei, né, com o gerente, fui lá e quase armei o barraco, e ele disse, não, mas todas as casas aqui, se tu for ver, nenhuma respeita a acessibilidade. Bom, isso, que justificativa maravilhosa é essa, então, agora, porque muita gente assalta e mata também, então eu vou fazer, né?
É verdade. Estamos conversando com a escritora e publicitária Juliana Carvalho. Voltamos já.